presidentes, distintas e distintos deputados, caros colegas, vamos retomar os nossos trabalhos com o primeiro ponto de hoje na ordem do dia, a participação das mulheres na vida política. Este tema surge na sequência de uma proposta dos presidentes dos parlamentos da Áustria, Barbara Pramer, da Estónia, Anne Ergma, da Assembleia Nacional da Hungria, Katalin Szili, e da Câmara dos Representantes da Holanda, Gerdy Verwit. Para obter elementos que permitissem uma avaliação qualitativa da participação das mulheres na vida parlamentar, a Assembleia da República de Portugal realizou um questionário com 10 perguntas sobre o mesmo tema que vos foi distribuído e se encontra nos vossos dossiês. Agradeço a todos os parlamentos e ao Parlamento Europeu que responderam num prazo muito curto ao referido questionário. Registo com agrado o vasto número de respostas obtidas, assim como o interesse dos dados fornecidos pelos parlamentos a que Vossas Excelências presidem. O resultado do questionário foi enviado ao Parlamento Austríaco como contributo para o debate, debate que seguirá a intervenção que a sua Presidente, Barbara Pramer, fará sobre o tema durante esta conferência e, por isso, desde já como keynote speaker, convido Barbara Pramer para introduzir esta temática perante a nossa conferência. Barbara Pramer tem a palavra.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, wie Herr Präsident Gamer bereits ausgeführt hat, haben meine drei Kolleginnen Ergma, Szili und Verbeet gemeinsam mit mir vorgeschlagen, uns näher mit dem Thema der Teilnahme von Frauen am politischen Leben zu beschäftigen und heute auch darüber zu beraten. Ich bedanke mich ausdrücklich bei Herrn Präsident Gamer für die Übermittlung der Fragebögen an alle Parlamente, bedanke mich bei Ihnen, bei den Kolleginnen und Kollegen, dass Sie diese Fragen auch alle beantwortet haben. Ich versuche in aller Kürze eine gewisse Zusammenfassung darzustellen, um auch hier eine Information zu haben, worüber wir auch weiter diskutieren können. Wir wissen alle, die Europäische Union bekennt sich zur Aktionsplattform von Peking 1995 und damit zur vollen Teilnahme von Frauen an den Entscheidungsprozessen und hat das in vielen Richtlinien und Resolutionen, aber auch in ihrer Förderpolitik dokumentiert. Die Europäische Union versteht sich hier eindeutig als Vorreiter. Die Richtlinien und Gesetze der Mitgliedstaaten sehen die völlige Gleichberechtigung von Frauen und Männern vor. Worum es aber heute geht, ist es, diese Rechte auch tatsächlich in Anspruch nehmen zu können. Wir brauchen daher eine Politik der Ergebnisgleichheit. In diesem Sinne beschloss die Europäische Kommission einen Fahrplan für die Gleichstellung von Frauen und Männern 2006 bis 2010. Wir befinden uns sozusagen mitten in diesem Fahrplan, ausgehend von den Initiativen der Europäischen Kommission. Einer der 6 Aktionsschwerpunkte dieser Roadmap stellt die Förderung der ausgewogenen Repräsentation von Frauen und Männern in Entscheidungspositionen dar. Ich habe die Ergebnisse der Analyse der Europäischen Kommission von 2007, die ja alle Mitgliedstaaten haben, über die Fortschritte im Sinne dieser Roadmap neben den Ergebnissen des portugiesischen Fragebogens in meinem Bericht eingearbeitet. Im Bericht konzentriere ich mich auf die Teilnahme von Frauen am politischen Leben, wobei ich allerdings anmerken möchte, dass ein enger Zusammenhang zwischen der Repräsentation von Frauen in der Politik und in allen anderen Bereichen von Staat und Gesellschaft, wie zum Beispiel der Verwaltung, der Wirtschaft, der Wissenschaft und Kultur besteht. Die Analyse der Kommission zeigt, dass zum Zeitpunkt der Evaluierung 76% aller Regierungsmitglieder innerhalb der Mitgliedstaaten Männer und nur 74% Frauen sind bzw. waren. Wenn man die Details betrachtet, zeigt sich ein sehr, sehr großer Unterschied zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten. Finnland hatte zum Beispiel während des Berichtszeitraums 60% Frauen in der Regierung, während ein anderes Land der Europäischen Union zu dieser Zeit kein einziges weibliches Regierungsmitglied hatte. Auch bei den Parlamenten zeigt sich eine deutliche Verbesserung gegenüber vorangegangenen Gesetzgebungsperioden, aber auch hier ist die Spannbreite sehr groß. Sie reicht von 8 bis 47%. Lediglich 6 der parlamentarischen Kammern haben weibliche Vorsitzende. Die Anzahl der Vorsitzenden parlamentarischer Gruppen reicht von 0 bis 50%. Der Anteil an den Vorsitzenden von Ausschüssen in unseren Parlamenten reicht ebenfalls von 0 bis 43%. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, in Europa gibt es keine relevante Kraft, die die Teilnahme von Frauen am politischen Leben in Frage stellen würde. Die Frage ist nur, wie wird gearbeitet, damit diese allgemeine Ansage und Aussage auch tatsächlich mit Leben erfüllt wird und auch konkret umgesetzt werden kann. Es ist offenkundig, dass in Ländern, die Quotenregelungen für Frauen in der Politik haben, eine höhere Frauenpartizipation zu beobachten ist. Es muss deshalb ein zentrales Anliegen sein, dass die politischen Gremien auch unter Berücksichtigung des Gleichstellungsaspektes repräsentativ für die Bevölkerung sind. Das ist ein wesentliches Prinzip der Demokratie. Und solange die Gleichstellung zwischen Männern und Frauen nicht erreicht ist, haben wir auch, so ehrlich müssen wir sein, Demokratiedefizite. Quoten werden oft als ungerechtfertigte Bevorzugung abqualifiziert und die Frauen abschätzig als Quotenfrauen bezeichnet. Tatsache ist aber, dass wenn Parteien oder Organisationen gezwungen werden, geeignete Frauen zu nominieren bzw. Positionen mit ihnen zu besetzen, sie sehr wohl Frauen finden und damit auch gute Entscheidungen treffen können. Zunehmend gehen Staaten dazu über, Quoten ins Wahlrechtssystem zu integrieren. Es gibt hier bereits einige interessante Regelungen in Belgien, in Frankreich, in Griechenland, in Slowenien und in Spanien. Das Beispiel des belgischen Parlaments zeigt, dass aufgrund dieser gesetzlichen Quote es in beiden Kammern zu einer signifikanten Erhöhung des Frauenanteils gekommen ist. Natürlich sind Vereinigungen von Parlamentarierinnen verschiedener Parteizugehörigkeit und insbesondere wichtig ist die Förderung junger Frauen, unter anderem auch Mentoringprojekte. Die Gründe für die vergleichsweise geringe Teilnahme von Frauen an Entscheidungspositionen ist strukturell und hat sehr viele Gesichter. Ein wichtiges Thema hierbei ist die Vereinbarkeit von politischer Tätigkeit und Familie, so wie es allgemein immer wieder um die Frage auch der beruflichen Situation mit der Vereinbarkeit von Familie geht. Gerade in Ländern, in denen diese Vereinbarkeit gut funktioniert, ausreichend Kinderbetreuungseinrichtungen vorhanden sind und sich die Männer ihrer Mitverantwortung in der Familie und für die Kindererziehung bewusst sind und diese auch leben, ist der Anteil an Frauen in der Politik und in Führungspositionen allgemein höher als in anderen Staaten. Nur in wenigen Parlamenten, das geht aus den Antworten auf dem portugiesischen Fragebogen hervor, gibt es Maßnahmen, die als Rücksichtnahme auf Familienpflichten gesehen werden können. So vermeiden mehrere Parlamente zum Beispiel Sitzungen und Abstimmungen am späten Abend. Ich halte diese Beispiele für besonders diskutierenswert und vielleicht auch nachahmenswert. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Analyse zeigt, dass es in Europa, obwohl es international gesehen zu den Vorreitern zählt, noch viel zu tun ist. Auch in den Ländern, die eine gute Entwicklung genommen haben, muss die Nachhaltigkeit dieser Entwicklung abgesichert werden. Es bedarf daher eines Bündels an Maßnahmen, um die von der Europäischen Kommission angestrebten Ziele zu erreichen. Ich möchte einige herausgreifen. So muss ein entsprechendes Umfeld für politische Tätigkeit geschaffen werden. Von großer Bedeutung ist die Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung, aber auch in den politischen Organisationen und Gremien. Bereits in der Schule muss Gleichberechtigung gefördert werden. Bei der Ausbildung ist darauf zu achten, dass Mädchen nicht in einige wenige traditionelle Frauenberufe gedrängt werden, dass aber auch andererseits die männliche Jugend Aufgaben übernimmt, die als traditionell weiblich gelten. Auch den Medien kommt eine wichtige Rolle bei der Darstellung von Frauen zu. Alle Lebensbereiche müssen von den Grundsätzen des Gender Mainstreaming erfasst werden. Zum Grundprinzip des Gender Mainstreamings hat sich Europa vor vielen Jahren bekannt. Es wäre erfreulich, wenn dieses Thema weiterhin unter Beobachtung bleiben und das Europäische Parlament, wie auch wir, die nationalen Parlamente, Kampagnen zur Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung in Angriff nehmen könnten. Voraussetzung für eine genügende Anzahl von Frauen in Mandaten und Exekutivfunktionen ist die ausreichende Förderung von Frauen auch für die Parteifunktionen. Eine Partei, die in ihren Entscheidungsorganen kaum Frauen hat, ist auch nicht erfolgreich. Auch das zeigen die Untersuchungen. Informelle Zusammenschlüsse von weiblichen Abgeordneten in den Parlamenten sind ebenso zweckmäßig wie Mentoring und die Schaffung anderer Netzwerke. Überall müssen entsprechende Anstrengungen unternommen werden, um es Frauen zu ermöglichen, Kinder und zugleich ein erfülltes Berufsleben zu haben. Das ist etwas, was in manchen Ländern besser, in anderen schlechter gelingt. Es ist jedenfalls Aufgabe der Politik, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Da immer mehr junge Frauen gewählt werden, sollte über die Möglichkeit eines Mutterschaftsurlaubes für Parlamentarierinnen nachgedacht werden. Im Übrigen auch etwas, das bereits einige unserer Parlamente in Angriff genommen haben. Kinderbetreuungseinrichtungen in Parlamenten, Parteien und Interessensvertretungen sollten eine Selbstverständlichkeit sein. Bei Wahlrechtsreformen sollte die Frage, welches System erleichtert es, Frauen ein Mandat zu erhalten, berücksichtigt werden. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, mit meinem Bericht eine Auseinandersetzung mit diesem Thema anzuregen. Diese Diskussion sollte nicht heute abgeschlossen werden, sondern in eine regelmäßig stattfindende Evaluierung münden, um uns die Möglichkeit zu geben, voneinander zu lernen, von bereits gemachten Erfahrungen zu profitieren und gemeinsame Schritte zur Verbesserung der Situation zu erarbeiten. Letztendlich geht es um die gemeinsame Vorantreibung und Fortführung der europäischen Agenda. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.
Chamo agora para usar a palavra a primeira co-keynote speaker, presidente do Parlamento da Estónia, Anne Ergma.
Thank you, Mr. President Kamar. Honorable colleagues, I would like to ask a simple question of do we need women in politics? As very progressive and skilled political leaders, your answer will be yes, because all of us support gender equality. But what is equality? From gender perspective, equality is obvious because it is clear that 50% of the population, women, must have the same rights to be equal to as the other 50% men. Equality in the eyes of law, even in the eyes of God, is the foundation of humanity. Equality also means equal access to the benefits that society provides, equal opportunities, but also equal responsibilities. However, equality does not always mean the same, since women and men are biologically different in many ways. Achieving equality must take these various differences into account. But do women have equal possibilities to realize their rights? From the beginning of 20th centuries, first goal for women was to achieve universal suffrage, next step to be elected as members of parliament. When the role of women in the politics is discussed, the representation of women in parliament as a rule is used as the basis. In Europe, average percentage of women for all chamber chambers of parliament is about 21%, and in the Nordic countries this number is 2 times higher. But what is the general public opinion about women politicians? For example, public opinion polls in Estonia have shown that Estonians tend to think that men are better political leaders than women. And it is despite the fact that the number of women with higher education exceeds that of men about 17%. And still, both women and men tend to think that the women are not fit to represent the people. Why do you think that the politics is the domain of men only? Why do we want to be led by those who are, excuse me, less educated? Why there is still the widespread opinion that role of woman is to be the good housewife and striving to be leader, especially in the politics, is the bad careerism in the case of women? Several days ago, one Estonian male opinion leader wrote in the largest Estonian daily, "Careerism is too clearly written over the Hillary Clinton's face." May I ask you, especially our honorable male colleagues, do you think Mr. Obama and Mr. McCain are running for the presidency without any careerism? The public is ready to make certain concessions to women who have already proven themselves, but generally it is thought that they have had to give up something in the name of professional success. Such grounded notation seems to force women interested in politics to choose between their family or career. Not to mention that public criticism is often aimed not at the deeds and opinions of politicians, but at their person and private life. Usually women are more susceptible to such attack and do not rush to decide in favor of career in politics. Old habits die hard, but we should still try to see things in the wider perspective. Our decision to include more women in the politics should not be determined just by the fact that the UN, the Council on Europe, and the European Union have set us on one of the firm objectives to increase the role of women in politics. Neither am I in favor of introducing some kind of gender quotas. I believe that in politics we need more cooperation, more regard for the future of our nation than our personal ego, and that efficient women politicians are better at that than men. But the realization of one's abilities largely depends on the prevailing attitude. Competence, experience, propaganda of equal rights, and goodwill are not enough. As long as the general opinion is that the men are simply more suitable for the leadership position and politics is the first of all dirty game of men, the roles of women aspiring to being politicians are thin. Ladies and gentlemen, but what can be done to improve the situation? One thing which is important not only for women to be successful in politics, but also for women, or more exactly women's career in science and industry, is to change the images and models. The images and models of men and women are transmitted through the education in the family, formal education and media. It is necessary to eliminate any suggestion that one sex is superior to the other. It is important to understand that the differences between the sexes is advantage and not a limitation. It is necessary to promote women success stories in the politics since they can act positively as models. The contribution which the media can make towards the promotion of awareness is very crucial. Media can help to instill among the public the idea that a woman's participation in political life is a very important part of democracy. Media must try to avoid negative images or minimizing images of women and their determination and capacity to participate in politics. It is important to stress women's great role in social life and economics. Political parties also play an important role in promoting women in politics. It is necessary that political programs pay special attention to the principal equalities between men and women. In other words, we, women, need to educate our male colleagues on this topic in much better. Thank you.
Obrigado. Chamo a segunda co-keynote speaker sobre este tema da participação das mulheres na vida política, a Presidente da Assembleia Nacional da Hungria, Katalin Szili.
Milyen tisztelt elnök úr, kedves kollégáim! Munkatársaim készítettek nekem egy beszédet a mai alkalomra, de én azt meg kell, hogy mondjam önöknek, félretettem. Félretettem, mert Barbara Prammer asszonnyal, amikor tavaly Salzburgban, augusztusban találkoztunk, akkor mondhatom azt magyarosan, egyik szemem sírt, a másik meg nevetett. Egyik szemem sírt, hiszen nagyon kevesen voltunk. Én azt hiszem egy kezemen megszámolhatom, hogy hány házelnök asszonya van Európának. Ugyanakkor másik szemem nevetett, mert végre összejöttünk, és volt egy olyan fórum, ahol beszélhettünk erről a témáról. És köszönöm elnök asszonynak azt, hogy lehetőséget biztosított, hogy erről itt ma is beszéljünk. Felsejlett bennem egyetlen egy olyan statisztika, amelynek értelmében nekünk már 1995-ig el kellett volna érnünk azt, hogy legalább 30%-nyal legyünk a parlamentekben, ehhez képest még ma is azt látjuk, hogy 17% a nőknek a részvételi aránya. Ennél Magyarországon még rosszabb, mi összesen 11,5%-nyal vagyunk, és meg kell, hogy mondjam, hogy elég furcsa érzés az, amikor például abortusztörvényről, vagy éppen pont a női kvótáról tárgyalunk, és 88%-nyi férfi kollégám dönt arról, hogy mi legyen ebben a jövő. Én nem a kollégáimat szeretném ebben bántani, hiszen mindannyian tudjuk azt, hogy egy társadalom olyan fejlett, mint amennyire tükrözi egyébként a társadalmi arányokat. Ha ezt választjuk kiinduló pontnak, akkor azt gondolom, hogy rém egyszerű helyzetünk van, de ha megengedik, én egy egészen más aspektust hoznék be ide a mai vitánk témájába, mégpedig az, hogy mik azok a kihívások, amivel a 21. század embere szembenéz. Szükség van-e arra, hogy a politikában sokkal több nő legyen? Tisztelt kollégáim, egyszer valaki nekem azt mondta, hogy az a különbség egy férfi és egy nő között, hogy addig, amíg a nők a szívükkel gondolkodnak, a férfiak az eszükkel éreznek. Van-e ilyen különbség? Igaz-e ez? Pontosan akkor, amikor a 21. század olyan kihívásokkal állít bennünket szembe, mint amilyen a szegénység, szociális különbségek, az, ami inkább az empátia készségét igényli, azt, ami inkább a szociokulturális készségeket igényli, akkor én azt gondolom, hogy egyetlen egy kiinduló pont lehet, ez pedig a valódi esélyegyenlőség, és itt szeretném a valódit aláhúzni, a valódi esélyegyenlőségnek a biztosítása. Ezt nem lehet kvótában kifejezni. Itt csak tendenciákat tudunk mutatni, hogy mi az az út, amin végig szeretnénk a 21. században éppen ezekkel a kihívásokkal, és ezeknek megfelelve, ezekre választ adva közösen gondolkodni. Tisztelt kollégáim! Ez a 21. század elején egy fontos kérdés, viszont csak közösen tudunk tenni. Ebben mi csak nők nem fogunk tudni előrelépni, csak közösen tudunk azért tenni, hogy valóban a társadalmainkban az arányok a politikában is leképezzék azt, amit egyébként a társadalom képe mutat. Én bízom abban, hogy ezzel a mai beszélgetéssel és az, amit Prammer asszony, házelnök kollégám, tehát a kérdőívek kidolgozásával fogunk tudni előrelépni, és hát talán eljön az az idő is, amikor nekünk se kell szabadkozni azért, hogy esetlegesen kvótanők vagyunk, hiszen ez is valahol pejoratív felhang. legyen természetes az, hogy vannak különböző kihívások az életben. Erre mindannyian másként adjuk a választ, másként látjuk ezt a világot, és talán így együtt fogjuk kialakítani, együtt tudjuk kialakítani azt a képet, amit úgy hívunk, hogy 21. század világa, 21. század Európája. Elnök úr, köszönöm a lehetőséget, hogy hozzájárulhattam a vitához. Thank you very much.
Também com o keynote speaker sobre este tema de participação das mulheres na vida política, a Presidente da Câmara dos Representantes da Holanda, Gerdy Verbeek. Tem a palavra.
Ladies and gentlemen, dear colleagues, before I embark upon the subject at hand, I would like to thank Mr. Gama for the warm welcome to Lisbon and the excellent conference organized by the Portuguese Assembly. Moreover, I would like to express my compliments for the setup of yesterday's informal meeting. As far as I'm concerned, the experiment is well worth a follow-up. Ladies and gentlemen, nearly 40% of the members of the Dutch House of Representatives are women, a figure of which I'm proud. We have come a long way from mere a handful of female MPs in 1946 to a place in the top five of the IPU parliaments today. The ratio of women to men should be 50-50, but according to the IPU, at the current rate, it will take at least until 2050 to reach that level. I would like to tell you a bit more about the situation in the Netherlands, about the importance of women participation in politics, and about the measures we can take to reach the desired 50-50 level a bit sooner. Several measures have been taken in the Netherlands over the past years to increase the participation of women in politics. Most political parties are voluntarily but consciously placing more women on their candidate list. One party even consistently chooses for 50-50 divide. Women and men in this party, my own party, occupy alternate positions on the list. The second one, female representatives on a local, regional and national level can be replaced temporarily during pregnancy. And the last one, the House of Representatives has its own nursery, which we have called the Little House. Why is it important that women participate in politics? The more representative political bodies are, the more the political agenda will reflect the issues of concern in society. If the ratio of women to men in society is pretty much 50-50, representative bodies should be of a similar composition. Women in our parliament have played an agenda-setting role ever since they became electable. Issues as equality in marriage, a shared responsibility for home care, economic independence, sexual self-determination and domestic violence have been raised all by female MPs. Results in these areas were partly achieved by women politicians working together across party lines. Women, dear colleagues, are very good at strategic cooperation. Each policy under consideration should be screened with the position of women in mind. How are the gender relations? Are special measures required to strengthen the position of women? Women politicians still tend to pose these questions more often than their male colleagues. It makes a difference when women participate in politics. Participation of women in local and regional politics is important as well. Unfortunately, in the Netherlands, the level is stagnating at around 25%. Why is this the case? Local representatives almost always combine their political work with a regular job. Add to that the daily care for the home front, and the combination becomes nearly impossible for women. Thus, they must choose between a regular career and an often lower paid function in local politics. And there are other examples of obstacles that women are still confronted with in their endeavor to participate in politics and on the labor market. The glass ceiling, the old boys network, and unequal pay. All three still exist in the Netherlands. And the solution. Policies aimed at facilitating a balanced distribution of work and care for women and men. This is an essential requirement for increased participation of women in the labor market as well as in politics. Measures I mentioned before, such as pregnancy leave and childcare, have become indispensable. And according to the European Commission, mentorship is a particularly effective tool to increase women's political participation. And finally, courses and work placements aimed at political participation by women from ethnic minorities have added value as well. Ladies and gentlemen, before I conclude, I would like to stress that women not only promote women's issues, they consider themselves politicians first and have gained access to policy areas traditionally not considered theirs, such as transport, defense, and economics. A high percentage of women in politics is not only fair from a democratic point of view, it also increases the likelihood of gender-sensitive political agendas. I don't believe we need another 40-plus years to reach the 50-50 ratio. Child and home care should be compatible with participation in society and politics. It just requires facilities. Women must be left the choice to be politically active. Let us make it our responsibility to make this possible. Thank you for your attention.
Obrigado. Iniciamos o debate e tem a palavra a vice-presidente do Parlamento da Grécia, Elsa Papadimétrio.
Αντιπρόεδρε, από τη συνάδελφη, θέλω πραγματικά να συγχαρώ την κυρία Πράμερ, την πρόεδρο της Αυστριακής Βουλής και τις συνεισηγητριές της για τα, τις εξαιρετικές παρεμβάσεις που έκαναν και τα πολύτιμα στοιχεία που μας έδωσαν. Είχα τη χαρά και την τιμή να συμπροεδρεύσω σε μια καταπληκτική συνάντηση στη Βιέννη αρκετά πρόσφατα, όπου η κυρία Πράμερ με τα Ηνωμένα Έθνη και με την ITU που εγώ προσωπούσα κατέθεσε σημαντικότατη δουλειά για την βία και το trafficking. Στην Ελλάδα έχουμε μια παροιμία όταν θέλουμε να διαβάσουμε αποτελέσματα στατιστικών που λέμε ότι οι αριθμοί ευημερούν, αλλά δυστυχούν οι άνθρωποι. Σίγουρα μετά από την Βιέννη, το Ναϊρόμπι, το Πεκίνο, τη Νέα Υόρκη, πάνε 20 χρόνια σε αυτό το μεγάλο ταξίδι, δεν μπορούμε να πούμε ότι τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά ακόμα, ότι οι αριθμοί μας ικανοποιούν. Το χειρότερο όμως είναι ότι ξεχνάμε το δίδυμο στόχο των προσπαθειών μας και δεν έχουμε καθόλου αποτιμήσει ποιοτικά τη συμμετοχή των γυναικών. Είπε κάτι πολύ σημαντικό η πρόεδρος της Εστονίας, αναδεικνύοντας ότι το 17% ότι οι γυναίκες είναι 17% υψηλότερου στάνταρ από ότι είναι οι άνδρες σε επίπεδο εκπαίδευσης. Και αυτό είναι γεγονός. Εγώ θα ανέμενα ίσως γυρίζοντας στα κοινοβούλια ότι είναι ίσως και πάνω από 17%. Αυτό έχει διπλή ανάγνωση. Και η χειρότερη, το δεύτερο μέρος, εκτός από ό,τι ανέφερε η πρόεδρος, είναι ότι τελικά τα κόμματα, οι οργανισμοί που επιλέγουν, διαλέγουν γυναίκες που δεν εκπροσωπούν δημοκρατικά το φύλο τους. Δηλαδή, επιβάλλουν στο ένα από τα δύο φύλλα στέρηση του δικαιώματός τους στη μετριότητα. Και εκεί η χειρότερη επίπτωση είναι ότι είμαστε ελάχιστα προκλητικές για τις άλλες γυναίκες να μιμηθούν τις δικές μας επιλογές. Πιστεύω λοιπόν ότι η βασική μάχη των γυναικών και των ανδρών προς χάρη της δημοκρατικής εκπροσώπησης των κρατών μας, των λαών μας, είναι να μπουν μαζικά περισσότερες τυπικές γυναίκες στα κοινοβούλια, να εκφράζουν καλύτερα τους πολίτες. Θα ήθελα να πω, παρατηρώντας και τη λίστα των προσκεκλημένων, ότι βρίσκω ότι θα έπρεπε να ανοίξουμε έναν πολύτιμο διάλογο με την Διακοινοβουλευτική Ένωση. Η δουλειά που κάνει διεθνώς και στα ζητήματα των γυναικών και στα ζητήματα της εμβάθυνσης της δημοκρατίας είναι με εξαιρετικά αποτελέσματα. Και είναι ο κύριος Λάμερτ εδώ που έχει δουλέψει πολύ σημαντικά στην IBU. Πολλοί από εμάς συναντιόμαστε σε τέτοια φόρα. Οι έρευνες που καταθέτει, τα βιβλία που συγγράφει και γίνονται κτήματά μας, πρέπει με τη βοήθεια των κοινοβουλίων και των προέδρων των κοινοβουλίων να ενσωματωθούν όχι μόνο στους κοινοβουλευτικούς, αλλά σε όλα τα σώματα της κοινωνίας που αγωνίζονται για τη δημοκρατία. Αισθάνθηκα την ανάγκη αυτό να το εισηγηθώ και παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, ας αποφασίσουμε ότι στην ερχόμενη συνάντησή μας θα φροντίσω με ο πρόεδρος της Διακοινοβουλευτικής ή ο γενικός της Γραμματέας ή και οι δύο να καλούνται, γιατί σίγουρα έχουν πάρα πολλά να μας πούν στους τομείς που μας απασχολούν. Ευχαριστώ πολύ.
Passo a palavra ao Presidente Sérvalo Ljursenar, Presidente do Parlamento da Lituânia.
Gerbiamas pirmininkė, per paskutinį 50-metį Europa padarė didelę pažangą užtikrinant lygias lyčių teisės daugelyje gyvenimo sričių. Prie to daug prisidėjo Europos Sąjungos teisė, akis. Tačiau lygios lyčių teisės dar netapo lygiom galimybėm. Europos demokratija grindžiama atstovavimo principu. Kalbant apie vyrų ir moterų atstovavimo proporcijas, konstatuotina, kad mūsų demokratija turi trūkumų. Vargu, ar juos galim pašalinti vien priimant teisės aktus, nors be abejo ir čia dar ne viskas padaryta. Kai kurios šalys gerokai pažengusios ir turi teisiškai įtvirtintas lyčių atstovavimo kvotas įvairiose valdžios lygiuose. Tokiems sprendimams, gerbiamieji, nepakanka vien politinės valios. Vargu ar kvotų sistema atneš daug naudos, jeigu moterys nebus angažuotos politiniai karjerai. Kad taip įvyktų, joms būtina sudaryti realias galimybės derinti aktyvę politinę karjerą, dalyvavimą visuomeniniai veikloj ir pareigas šeimoj. Šiandien tokios galimybės yra daugiau deklaratyvios negu realios, būtent todėl netiek daug moterų ryštasi tokiai veiklai. Neveltoj pas mus Lietuvoj sakoma, moteris tris namo kampus laiko. Nemažiau svarbu pakeisti stereotipinį mąstymą apie vyrų ir moterų vaidmenį visuomeniai, kurio apstu ir mūsų dienų Europoje. Aš įvadinčiau vyriškojų fundamentalizmų. Kartoju, vyriškojų fundamentalizmų. Tokio požiūrio transformacija yra sunkus ir ilgas procesas, apimantis daugybę aspektų, pradedant švietimo programų mokyklose ir baigiant stereotipais žiniasklaidoj ar reklamoj. Dar nemaža dalis visuomenės lygių galimybių problemos nepriima rimtai, ypač kai kalbam apie vienodą lyčių atstovavimą politikoje. Postkomunistinėse šalyse problema apsunkina tai, kad visuomenė su pašaipa prisimena nesenos totalitarinės praeities stereotipinius įvaizdžius, kai dideliu pasiekimu buvo laikomas moterų darbas kartu su vyrais šachtose ar kertant mišką. Vienas iš veiksmingiausių būdų kovoj su stereotipiniu mąstymu yra ryškus konkretus moterų dalyvavimo politikoje pavyzdžiai. Tokių pavyzdžių yra tikrai nemažai įvairiose valstybėse ir įvairiose politinio spektro flanguose, ir tai leidžia žiūrėti į ateitį su optimizmu. Ir dabar pasakysiu eretinę mintį. Ką gali žinoti, galbūt jeigu tarp pretendentų į Europos vadovų tarybos pirmininko ar kitas svarbias pareigas nebūtų eskaluojamos vien vyrų pavardės, gal referendumo Airijoje rezultatai galėjo būti kitokie, ypač turint omeny, kad Airija tikrai gali pasiūlyti vertų moterų kandidatūrų į šios postus. Gerbiamieji, kita moterims nepalanki politinės kultūros ypatybė yra ta, kad netužimdamos valdžios postus jos retai dalyvauja politikos formavime, kadangi nėra integruotos į neformalius socialinius tinklus, ar tai būtų medžioklės būrelis ar golfo klubas, kuriuose aptariami politiniai sprendimai ir generuojami būsimi politiniai ėjimai. O tokius įpročius sunku šalinti iš mūsų kasdieninės politinės praktikos. Lietuvos politikoje lyčių ir apskritai lygių galimybių reikalams skiriamas nemažas dėmesys, tačiau padėtis keičiasi ne taip greitai, kaip norėtųsi. Prieš 10 metų priimtas lygių galimybių įstatymas ir įkurta lygių galimybių ombudsmeno tarnyba, kuri sėkmingai veikia. Lietuva šioje srityje gerokai pasistumėjo pirmin per stojimo dėrybas derindama savo teisę su europinė akis. Tačiau vis dar nepakankamas moterų atstovavimas valdžioje. Šiandien Lietuvos Seime vos apie 1/4 deputatų yra moterys. Kiek geresnė padėtis tarp Lietuvos išrinktų europarlamentarų – iš 13 5 moterys. Europos komisijos narė iš Lietuvos taip pat yra moteris Dalia Grybauskaitė. Kai kurios politinės partijos, sakysim, socialdemokratai, kuriems ir aš priklausau, turi vidinės taisyklės, kad rinkimų sąraše partinėse institucijose vienos lyties atstovų nebūtų daugiau kaip 2/3. Klausimas, ar to pakanka. Lietuvoje laikas nuo laiko užsimezga diskusijos apie privalomą atstovavimo kvotų sistemos įvedimą. Tačiau šis požiūris netaip lengvai skinasi kelią. Todėl mums itin malonu, kad ES lyčių lygybės institutą nuspręsta įkurti Vilniuje. Tikimės, kad jis sėkmingai bendarbiaus su komisija ir su socialiniais partneriais, visuomenė, nevyriausybinėm organizacijom ir padės padėti pakeisti tiek pas mus Lietuvoje, tiek visoje Europos Sąjungoje. Ačiū.
Obrigado. Agora tem a palavra a vice-presidente do Parlamento da Suécia, Liselotte Hagberg.
Thank you, Mr. Speaker. First of all, I would like to take the opportunity to thank you and your colleagues at the Portuguese Parliament for all the fantastic preparations, and I realize we in Sweden have a great deal to live up to in 2010. I would also like to thank Barbara Prammer and others for taking the initiative to raise this issue at our conference here today. When we speak of power and influence, from the perspective of women and men, we almost always speak in quantitative terms. How many persons here, how many persons there? Developments and progress are described as percentages over a time axis and with curves and diagrams. I feel good to be able to say that Sweden is among the elite internationally when it comes to the proportion of women in parliament. Since the most recent parliament elections, 47.3% of the members of parliament have been women. Sweden has a silver medal here, coming second only to Rwanda. An interesting point is that it's not the result of any legislation or compulsory quotas. We have a proportional electoral system. Elections to the Swedish parliament mainly take place on the basis of lists of candidates drawn up by the political parties. There's voluntary competition between the parties to recruit female and male candidates. It simply won't do to present lists that are dominated by men. This would be noticed by the media and the voters. Mr. Speaker, it's perhaps not so surprising that we use figures when speaking of the degree of gender equality. Figures are easy to measure, but figures only tell part of the story. If a minority in a power sphere increase in number, an obvious question is whether this increase has led to a corresponding increase in power and influence. In this context, we're talking about qualitative gender equality beyond the figures. Let me give you a few examples. Has the greater proportion of women in the Swedish parliament also meant that women's knowledge, experiences and values have come to influence developments in society? beside their seats in Parliament, have women succeed in influencing developments to the same extent as men? Or are, in fact, informal centers of power being formed where important decisions are taken in practice with limited opportunities for transparency and influence for those who stand outside? And do these constellations, consciously or not, exclude women? In order to access the opportunities for influence, we need, of course, to examine the gender composition among the holders of the heavy posts, such as speaker, party leaders, party group leaders, and committee chairs. Dear colleagues, let's leave the actual politic arena for a while. Are there any other formal or informal obstacles that prevent women and men in practice from participating in parliamentary work on equal terms? The answer is yes. Responsibility for the home and family means that actual conditions differ when it comes to opportunities for taking on political assignments. There have been discussions on this and similar themes in the Swedish Parliament. These have led to great awareness of significance of improving conditions for members with the responsibilities of parents. Today, members can receive childcare service at the Parliament. We try to avoid debates that carry on later in the evening, and votes are held at fixed time. Interviews that we conducted with members of Parliament a couple of years ago also indicate that men appreciate this development. However, we should make no secret of the fact that it is still difficult to combine one's assignments in Parliament with parenthood. What's new is maybe that men are also experiencing that and dare to talk about it. A political position has now been adopted at the Swedish Parliament. It's to work actively and systematically for gender equality in Parliament, both quantitatively and qualitatively. The Speaker has set up a special reference group for gender equality issues. In our efforts to develop the situation, a precondition is that men and women work together. Reforms of this kind benefit both women and men, not just women. And let me end by saying, gender equality is a matter for both men and women. It is about having, in practice and irrespective of gender, the same opportunities to influence political developments as well as development on a more personal level. Gender equality is like democracy. It is constantly needs to be both defended and nourished. Thank you so much.
Muito obrigado. E agora a vice-presidente do Congresso dos Deputados de Espanha, Teresa Cunillera.
Gracias, presidente. Colegas, querría dar las gracias en primer lugar a las ponentes del trabajo que hemos conocido estos días, porque al margen de los tópicos que se suelen utilizar en los discursos cuando hablamos del tema de la mujer, es evidente que el trabajo pone de relieve de qué manera la mujer hemos sido tratadas a lo largo de los años, desde el origen de los tiempos, como una minoría que no hemos sido nunca una minoría en la demografía, no hemos sido nunca una minoría en la inteligencia, ni hemos sido nunca una minoría en la responsabilidad. Y, por tanto, todas las medidas de discriminación positiva que se han ido elaborando a partir de los tiempos más recientes han puesto de relieve justamente que merecemos ser tratadas en la igualdad de oportunidades que hoy tenemos en muchos países. Por tanto, gracias, porque los datos han demostrado que las medidas de discriminación positivas han sido realmente positivas. No es posible construir una democracia con invisibilidad de las mujeres. Las mujeres hemos de ser visibles no solo en el ámbito de la política, sino en todos los ámbitos de la responsabilidad social y de cualquiera de los ámbitos que consideremos. Por eso, la igualdad de los hombres y de las mujeres compromete en la profundidad de la democracia. España tiene una democracia reciente en la que hemos vivido con intensidad justamente la participación de la mujer, y podríamos decir hoy que el papel que las mujeres hemos jugado ha ayudado justamente a esa consolidación de la democracia. Tenemos desde hace 4 años, gobiernos paritarios en el Estado, como los tenemos en las comunidades autónomas y los tenemos en cualquier ámbito de la decisión local. pero también es verdad que tenemos una representación elevada en la representación política. Es mucho más difícil el papel de la mujer cuando hablamos del mundo de la economía, cuando hablamos del mundo de la responsabilidad social. Y por eso, además de muchas leyes que se han hecho en España en estos 4 años, es importante resaltar la que hicimos el año pasado, la Ley de Igualdad de Hombres y Mujeres, que es una ley que contiene medidas desde el ámbito político, pero los contiene también, por ejemplo, para que la representación de la mujer en los consejos de administración de las empresas sea también paritario, y contiene medidas tan importantes en momentos como los que estamos viviendo de alguna dificultad económica para que las mujeres no seamos las primeras perjudicadas cuando hay dificultades para el empleo, cuando hay dificultades para el empleo de calidad. Por tanto, estamos hablando de una ley de igualdad que va a la profundidad de la representación de las mujeres. Pero es verdad que la ley de igualdad se hizo con un componente muy importante de conciliación de la vida política, de la vida económica, con la vida familiar. Y eso pasa, como han dicho algunas de las colegas intervinientes, siempre lo decimos las mujeres, la conciliación de la vida familiar con la vida política, con la vida social, es muy importante, pero yo hoy querría decir que es importante, que nosotras hemos descubierto esa riqueza, la sabemos, la tenemos desde hace muchos años, la riqueza y la posibilidad de compartir los diferentes ámbitos. Esa ley va dirigida a los hombres, esa ley le dice a los hombres que les vale la pena descubrir la riqueza de conciliar la vida política, la vida de la responsabilidad pública con la vida familiar, con la responsabilidad de la familia. El día que los hombres descubran eso, el día que los hombres entiendan la riqueza de conciliar vida familiar y laboral, hombres y mujeres seremos mejores seres humanos y desde luego nuestra ley habrá contribuido a que sea posible. Muchas gracias.
Obrigado. Agora tem a palavra a Lorda Grenfell, vice-presidente da Câmara dos Lordes, Reino Unido.
Thank you very much indeed, President Gama. May I begin by thanking Barbara Prammer very much for her interesting paper and also her very eloquent speech this morning, and also the 3 keynote speakers for their important contributions. Naturally, the House of Lords contributed to the statistical survey, and I like to think that our contribution has had a positive effect on its statistics. And I know that our Lord Speaker, Baroness Helene Hayman, would wish me to say a few words about this. This year, 2008, we commemorate the 50th anniversary of the admission of women into the House of Lords under the terms of the Life Peerages Act 1958. Which introduced life peers and which applied equally to women and men. A number of events, including an exhibition, are being held to commemorate this. Our current membership of the House of Lords is 733. 147 are women, that is to say exactly 20%. In terms of actual attendance, the level of activity of women members in our proceedings is an even higher percentage. Since 1958, women have played an increasingly active role in the House as chairs of committees, deputy speakers, government ministers and whips, and party spokespersons, and they work very effectively across party lines. At the moment, it so happens that women are particularly prominent in the House. The Lord Speaker, elected on June 2006, is a woman. The Leader of the House, that is to say the Leader of the Government Party in the House of Lords, is a woman. The Opposition Chief Whip is a woman. The Convener, that is to say the Leader of the Independent Members in our House, known as Crossbenchers, is a woman. Even more significantly, about one-third of what we call frontbenchers, that is to say Government Ministers and Whips and Party Spokespersons for the 2 opposition parties, are women. In one of the debates on the admission of women in 1958, one of the less enlightened members of the House asked, "Where will this emancipation end?" I think the answer to that rhetorical question is perfectly clear. Women play a crucial role in our chamber, as they should, and that role can only grow as their numbers grow, as they should also. Thank you very much.
Presidente Kukšeti, da Assembleia Nacional da Eslovénia.
Hvala, gospod predsednik. Najprej pa čestitke gospej Prammer za kvalitetno pripravljeno temo. Zahvaljujem se tudi uvodničarkam gospe Ergmi, Sili, Verbit za zelo dobro, zelo dober govor. Želim dodati nekaj k poglobitvi vprašanja, bojim pa se, da ne bom mogel dodati nič k poenostavitvi odgovora. Slovenija je pred volitvami. Septembra bodo volitve v državni zbor in po zakonu, ki smo ga sprejeli pred 2 leti, morajo stranke najmanj 35% kandidatk uvrstiti na volilne liste. V naslednjem mandatu bo ta procent višji, 40%. Imamo proporcionalni sistem, kjer v vsakem volilnem okraju stranka ponudi samo enega kandidata. Torej mora stranka najmanj 35 volilnih okrajev napolniti z ženskimi kvotami. Problem pa je, da stranke, tudi tiste, ki imajo v svoji organizaciji ženske forume in zelo aktivno delovanje žensk v stranki, ne dobijo kandidatk, ki bi bile sposobne in prepoznavne. Pa ne zato, ker v teh strankarskih krogih ne bi bilo takih žensk. Nasprotno, zelo veliko jih je, ampak ne sprejmejo kandidature, oziroma vsaj mnoge jo ne sprejmejo. To je podobno kot pri poklicih. V Sloveniji imamo recimo poklic prava, ekonomije, zdravstva, šolstva, kjer imamo izrazito feminizacijo. Od 60 do 80, celo 90% v šolstvu so ženske in ti procenti se slabšajo, oziroma procent žensk se veča v teh poklicih. Med zdravniki se, oziroma na medicinsko fakulteto, se upiše 2/3 žensk in 1/3 moških in ta procent se veča. Pa ne zato, ker zdravniški poklic bi bil lahek glede družinskih obveznosti, saj je tam mnogo dežurstv po noči, preko vikenda, tudi dopusti so razdrobljeni, pa vendar imamo takšen interes za določene poklice. Bojim se, da dokler ne bo med ženskami, ki so sposobne in prepoznavne, dovolj interesa za politiko, bo težko rešiti ta problem.
Obrigado, agora o vice-presidente do Parlamento Europeu, Manuel dos Santos.
Obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, serei muito rápido, uma vez que já foi dito o essencial. Começo também por louvar a qualidade dos relatórios que foram apresentados. Revejo-me de uma maneira geral daquilo que foi dito. Gostaria, sobretudo, de salientar a intervenção que fez a nossa colega vice-presidente da Câmara de Deputados da Suécia, uma vez que me parece que acaba de produzir uma intervenção notável, relatando naturalmente uma experiência diferente, inovadora e de vanguarda que existe na Europa e que provavelmente poderia constituir, a meu ver, o ensaio de boas práticas que tanto se fala na União Europeia que temos que generalizar. Eu recordo que o relatório da Comissão, feito este ano, acentua que a existência de cotas nos sistemas eleitorais são os elementos mais fundamentais para promover a igualdade de género na política. Me recordo também que o Parlamento Europeu, em relatórios recentes, também reconheceu que a questão das cotas é uma questão meramente instrumental e serve apenas para atender determinados objetivos. É um mal menor, diria em português. E, portanto, se é verdade que temos de ter cotas, mas temos que as associar aos sistemas eleitorais, porque cotas sem estarem associadas a sistemas eleitorais que as viabilizem, há exemplos, não vou perder tempo, mas do ponto de vista matemático e estatístico era possível demonstrar que em determinados sistemas podíamos ter cotas muito fortes e no fundo o resultado final acabar por ser o benefício de um género em relação ao outro, bastava que os eleitores se pronunciassem de determinada maneira e em determinadas circunstâncias, e portanto eu penso que temos que ir um pouco mais longe do que a questão das cotas. Aliás, esta é uma questão permanente, e se podemos falar outra vez em boas práticas, no Parlamento Europeu. Penso até que exageradamente permanente no Parlamento Europeu. Não só ao nível dos relatórios, mas ao nível da sua própria administração, onde temos muito cuidado em que, efetivamente, a problemática da igualdade de oportunidade de género seja sempre assegurada e sempre defendida. Eu próprio, em representação do Parlamento Europeu, tive a honra de, juntamente com o Comissário responsável, de lançar a iniciativa do Ano Europeu para a Igualdade e de inaugurar, digamos, o trajeto que um caminhão de propaganda fez por toda a Europa e que Vossas Excelências naturalmente conhecerão. Agora, a questão essencial da igualdade e da igualdade de oportunidades é efetivamente a questão cultural. E vai resolver-se naturalmente. Todos já foi aqui dito, e eu também confirmo, até a minha própria experiência pessoal enquanto professor, todos aqui reconhecem que ao nível da administração pública, as coisas estão, e ao nível da administração pública de alto nível, as coisas estão a mudar muito rapidamente, como estão a mudar muito rapidamente ao nível das universidades, e isso naturalmente terá as suas consequências. E quando se fala ao nível das universidades, fala agora o antigo professor, não estou apenas a falar na quantidade de mulheres que acedem às universidades, mas na qualidade das mulheres que acedem às universidades e, portanto, retiram exemplos disso. Portanto, a questão da igualdade do género é uma questão fundamental, e se podemos falar de uma espécie de democracia de nova geração, é óbvio que temos de ter em consideração esse tipo de políticas. Agora, eu por vezes interrogo-me se podemos fixar-nos muito na ideia de que há uma visão diferente da mulher, por exemplo, para encarar a política industrial ou a política comercial, como às vezes se faz no Parlamento Europeu. Sobre isso eu já tenho algumas dúvidas. Finalmente, uma última nota. Eu acho que a igualdade de oportunidades não deve apenas, e as mulheres têm aqui um papel muito importante nisso, não deve apenas limitar-se à questão de igualdade de géneros, porque há outro tipo de discriminação, discriminações na nossa sociedade, discriminações que eu chamaria de natureza horizontal, por exemplo, discriminações etárias, que também têm que ser consideradas, também têm que ser levadas em linha de conta para fortalecer a própria luta das mulheres na igualdade de oportunidades. Muito obrigado pelo tempo concedido.
Muito obrigado. Com esta intervenção fica concluído este tema. Também se posso referir que nesta legislatura da Assembleia da República de Portugal, que começou em 2005, há um número significativamente maior de mulheres deputadas do que na legislatura anterior. Tem dado um contributo muito relevante para um funcionamento mais efetivo da Assembleia, quer a assiduidade às reuniões plenárias e às comissões, o sentido de responsabilidade nas intervenções e no cumprimento das agendas parlamentares, que em 2006 adotamos uma lei que vincula as listas a apresentar para o Parlamento Nacional, Parlamento Europeu e para as autarquias locais, a terem no mínimo uma percentagem de 33% de cada sexo, por forma a reforçar a participação das mulheres na vida pública. Aliás, neste fim de semana decorre, como sabem, o Congresso do principal partido da oposição português, o qual também inaugura a liderança de uma mulher, o que pela primeira vez acontece na história política da democracia portuguesa, com uma líder de um partido político. Está concluído este ponto, podemos passar ao ponto seguinte, a apresentação das novas funcionalidades do IPEX, e dava a palavra ao Presidente do Parlamento da Dinamarca, Thor Pedersen.
You see, I thought they had the coffee break, but Mr. President, dear colleagues, the exchange of information among parliaments has become increasingly important during the last 10 years. And even the European Council, in its conclusion of June 2006, offered support to the involvement of national parliaments in the EU legislation process. The European Commission has also asked national parliaments to correspond with the Commission on any legislative matter, and in particular on issues relating to subsidiarity and proportionality. Therefore, national parliaments are now firmly participating in the EU process. The Lisbon Treaty strengthens the role and the participation of the national parliaments. The recent events in Ireland makes it unclear what is going to happen. But, however, it is comforting for me to note that the existing procedures, including the provision of the current treaties, force EU institutions to take the views of the national parliaments very seriously. And President Barroso and Vice President Wallström, as you know, have set up new arrangement in the Commission which ensures that every comment from national parliaments is looked at with care and that a dedicated response is prepared. This procedure has come to be called the Barroso Initiative. And these new provisions and procedures call for further exchange of information between our parliaments. And the IPEC website can facilitate the quick and efficient exchange of information, especially but not limited to the control of the principle of subsidiarity and proportionality. Since the launch of the IPEC website at the Speakers' Conference in Copenhagen in 2006, national parliaments have uploaded more than 40,000 documents or links to documents concerning specific EU legislation subject to the national inspection and examination of decisions taken at the EU level. And I'm pleased to announce that today a majority of national parliaments update IPEC with their EU documents. This level of activity not only facilitates the flow of information between national parliaments, it also lends an important source to EU decision makings. Dear colleagues, as President of the Parliament, which currently chairs the IPEC board, I would like to personally thank all parliaments for their contribution to IPEC, and in particular, I would like to thank the members of the IPEC board and the European Parliament for their technical assistance with the development of the website. It is my belief that we should be open to any country that wants to participate on the IPEC board. Although the Secretary General agreed on the composition of the board at the meeting on the 4th of April, I would like to ask you for your support in welcoming the German Bundestag, which has already voiced its interest as a member of the board from September this year. Let me also take this opportunity to thank the 35 parliamentary chambers who have already agreed to co-finance an IPEC information officer, which ensures that a permanent position can be established in January 2009. I see you listen very carefully. Yes, that's right. 2009. This important step not only ensures the timely and accurate updating of the IPEC calendar and database, it also ensures ownership to the project among parliaments in the European Union. And I will ask all parliaments to announce their participation in the joint financing before its introduction next year. And I can tell you that the price is less, just now, less than 1,800 euro a year for a whole chamber or parliament. only 1,800 euro, so every can afford it. Through facilitating the exchange of information, IPEX is an important tool which allows national parliaments to strengthen parliamentary inspection and examination of EU legislation and to improve the process of policy formulation. However, the future influence of national parliaments in EU decision-making will depend on their willingness and their ability to assume their responsibilities in carefully examining the European Commission's proposals. And we can play our part and secure the update of IPEX with relevant information about the inspection and examination of EU legislation and the principles of subsidiarity and proportionality as set out in the Barroso Initiative and, until now, in the Treaty of Lisbon. Let me also take this opportunity to ask you to consider of the current IPEX website in order to make the IPEX website an effective tool for national parliaments. We should consider providing information on IPEX in the three working languages of the EU institutions. In order to facilitate the exchange of information, we can, as President of the National Parliaments, ask our parliamentary administrations to include summaries of important parliamentary EU-related decisions so that all parliaments in the EU have a chance of getting the information at an early stage of the EU decision-making process. But of course, IPEX cannot stand alone. It needs an effective cooperation between staff in national parliaments and with the European Parliament in order to facilitate a timely and relevant exchange of information for the benefit of the members of our parliaments. And I propose that the IPEX board and the permanent representatives of national parliaments, together with the COSAC secretariat, increase their mutual cooperation so that national parliaments can fulfill their important role in the European Union. Thank you for your attention. Thank you, Mr. President.
Muito obrigado. Este sistema é, na verdade, muito útil, tem muito contribuído para a nossa cooperação interparlamentar, para tudo o que é a troca de informação e tem tido um desenvolvimento técnico também muito interessante. E, portanto, felicitamos todos aqueles que para este bom resultado contribuíram. Cabe-me agora a mim referir as conclusões dos grupos de trabalho sobre cooperação interparlamentar e assistência às novas democracias emergentes. Saúdo os elementos de ambos os grupos de trabalho, o esforço que desenvolveram nos últimos meses e pelos resultados alcançados. Uma palavra de apreço à equipa na Assembleia da República que coordenou todo este trabalho e procurou obter o consenso que se reveste em os dois documentos que estão em apreciação. Em relação à cooperação interparlamentar, primeiro ponto, primeiro grupo de trabalho, foi um esforço árduo, chegou-se a consenso sobre uma proposta de novas guidelines para cooperação interparlamentar na União Europeia, que foi adotada pelos secretários-gerais no dia 4 de abril deste ano. Os resultados podem ser apreciados por esta conferência. Podemos discutir os textos, naturalmente teremos que aprovar as guidelines. A aprovação, como sabem, é feita por consenso. Também se manteve a proposta da presidência portuguesa para passar a semestral a Conferência de Presidentes, de forma a articular com a presidência do Conselho da União Europeia. Seria um sistema a iniciar em 2011. Portanto, diferente do atual, que é, nos regula, segundo o qual, no fim de cada encontro anual no verão, se fixa o local das duas conferências anuais seguintes. A intenção desta proposta, naturalmente, é, digamos, dar mais substância ao encontro de presidentes dos Parlamentos da União Europeia, por forma a que eles possam ter um acompanhamento e uma troca de impressões mais real, mais sintonizada com a agenda europeia e possam assim pilotar de forma estratégica o vasto conjunto de reuniões interparlamentares que hoje existem no âmbito da União Europeia, COSAC, conferências de várias comissões, reuniões com comissões do Parlamento Europeu e comissões dos Parlamentos Nacionais. Seria um método, no fundo, que iria ao encontro daquilo que foi uma alteração também introduzida por nós quanto à dedicação de uma primeira parte das nossas reuniões a um debate informal e, portanto, com uma dinâmica mais acelerada e com maior liberdade de espírito. Mas a nossa ideia, avaliando as reações de alguns dos colegas, é que não haverá um consenso imediato sobre este projeto e, portanto, nós mantemos a ideia, que é uma proposta, mas não é intenção submeter a deliberação nesta reunião, essa proposta, tanto mais que temos ainda algum tempo à nossa frente para avaliar em que medida se justifica ou não o reforço da periodicidade das nossas reuniões. Portanto, é um assunto que continuará em discussão. Também temos que recolher a experiência daquilo que vão ser os novos encargos sobre os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu em matéria de cooperação interparlamentar. Portanto, temos tempo. Não é necessário precipitar uma decisão. Quanto à assistência às novas democracias emergentes, ponto de grande relevo, felicito os contributos do secretário-geral da Dinamarca e o impulso da Câmara dos Deputados italiana. Os resultados deste grupo de trabalho também estão presentes em documentos que foram distribuídos. É muito positivo que se associe o IPEX a este projeto, e isso foi bem conseguido. Também a mudança de nome, que é uma proposta italiana, para Parliament to Parliament, retirando a carga um pouco negativa da designação anterior e permitindo também dar sentido à cooperação entre Parlamentos da União Europeia. É uma das coisas fundamentais para o reforço das instituições democráticas a nível mundial, o reforço da instância parlamentar. Isso cria hábitos enraizados de vida política democrática, isso cria uma melhor qualidade da vida institucional em muitos países, e se há uma matéria e uma zona de atividade onde a cooperação política ou institucional da União Europeia se justifica, é neste domínio particular. Quer através dos programas que cada um de nós desenvolve, cada Parlamento Nacional, o Parlamento Europeu, quer programas articulados entre grupos de Parlamentos Nacionais, com ou sem o Parlamento Europeu, quer ainda programas gerais resultantes de uma articulação geral de todos os Parlamentos da União Europeia, nacionais e Parlamento Europeu. Quer também procurando mobilizar recursos financeiros e técnicos para estes programas. A circunstância de se poder realizar uma visualização presente num documento de todos os programas em curso e uma avaliação dos seus resultados é extraordinariamente importante nesta área específica e temos em vista o grande esforço que todos sabemos, muitos Parlamentos Nacionais, associados ou não com outros, fazem em áreas tão diferentes como a Ásia, o Médio Oriente, a África, a América Latina. É, portanto, um
bom e um sólido contributo para a promoção efetiva dos valores da democracia e do parlamentarismo democrático à escala mundial. Portanto, temos aqui uma área de cooperação extremamente exigente, extremamente importante. Estamos a tentar criar condições para que estes dois temas, a cooperação interparlamentar e o Parliament to Parliament, fiquem estabilizados, que os grupos de trabalho possam ser concluídos e os seus resultados possam passar a constituir importantíssimo instrumento de trabalho das relações interparlamentares. É um dever nosso, enquanto democracias da União Europeia, orientarmos-nos nesta direção, fazê-lo de uma forma séria, com resultados práticos, porque isso contribui muitíssimo para sedimentar a vida democrática emergente em países que, por virtudes várias, ou de desenvolvimento económico e social, ou de crises e conflitos, ou de tensões regionais, ainda não puderam dar um salto definitivo para a estabilidade das instituições democráticas. Sendo certo e seguro que no mundo, hoje, o número de democracias é muito maior do que aquele que era há 20 ou 30 anos. Há uma direção positiva. É nosso dever contribuir para consolidar essa direção positiva com a assistência técnico-jurídica parlamentar. Sobre este ponto, se alguém desejar intervir, terá desde já a palavra. Não registando pedidos de palavra, podemos dar por aprovadas as guidelines no sentido daquilo que foi enunciado. Se alguém desejar usar da palavra, sei lá. Então, consideramos aprovados os guidelines nas duas áreas e felicitamos todos aqueles ao nível dos nossos staffs que deram o seu contributo para a cooperação interparlamentar e para a assistência às novas democracias emergentes. Assim sendo, passaríamos para um coffee break que será um pouco mais longo, visto que teremos aqui a presença do Primeiro-Ministro português, do Presidente da Comissão Europeia e também do Presidente da Assembleia Nacional Francesa, país da próxima presidência, para uma intervenção de cada um dos três, a que seguirá um curto período de perguntas. E depois passaríamos às conclusões finais, que entretanto estão a ser trabalhadas e já foram distribuídas. Então, passamos a um intervalo. Os nossos trabalhos retomam às 11:30.